continuar o Jornal da ONU com Ana Paula Loureiro. Estes são os destaques do dia 15 de junho de 2020. Encontro de cúpula de líderes internacionais marca 20 anos do Pacto Global. Idosos devem ser protegidos durante e depois da crise causada pela pandemia. Altos representantes de países do empresariado de agências das Nações Unidas reúnem-se virtualmente a partir desta segunda-feira na cúpula de líderes do 20º aniversário do Pacto Global da ONU. No evento de 2 dias, os participantes de 156 países abordam temas como a Covid-19, as desigualdades econômicas e a crise climática. Eleutério Guevani tem mais informações.
Em mais de 100 sessões virtuais participarão a chanceler alemã e presidentes do Botswana, da Colômbia, da Costa Rica e da Etiópia. Dezenas de executivos e chefes de agências das Nações Unidas também acompanharão os debates. Pretende-se que o encontro, com foco na saúde, na desigualdade e no clima, seja mais inclusiva e sustentável reunião da plataforma que junta representantes empresariais em torno de desafios sociais e do avanço dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, da ONU News em Nova York. Eleutério Guevane.
Neste mês de junho, 155 empresas assinaram um comunicado pedindo aos governos de todo o mundo que alinhem seus esforços de recuperação e ajuda econômica no contexto da Covid-19 com os dados mais recentes da ciência climática. Este 15 de junho é o Dia Mundial de Conscientização da Violência à Pessoa Idosa. Este ano, as Nações Unidas destacam a necessidade de se proteger os idosos durante a pandemia da Covid-19 e depois. Mais detalhes com Alexandre Soares.
Embora todas as faixas etárias corram risco, os idosos têm um risco maior de mortalidade e doenças graves após a infecção. Entre as pessoas com mais de 80 anos, a taxa de mortalidade é 5 vezes maior. Estima-se que 66% das pessoas com 70 anos ou mais tenham pelo menos uma condição subjacente, colocando-as em maior risco. Os idosos também podem ser discriminados quando médicos e hospitais decidem quem tem acesso a tratamentos e medicamentos. Da ONU News em Nova York, Alexandre Soares.
Em maio, o secretário-geral da ONU, António Guterres, lançou um relatório detalhando o impacto da Covid-19 em idosos. Ele afirmou que nenhuma pessoa, jovem ou velha, é dispensável. O Japão enviou mais de 745 mil dólares ao Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, em Moçambique, para ajudar a combater a pandemia do novo coronavírus. De Maputo, Ouripota tem mais informações.
O dinheiro servirá para responder às prioridades do Plano de Resposta Nacional à Covid-19. A representante interina do Unicef em Moçambique, Catarina Johansson, disse estar feliz com este apoio do governo japonês, que ajudará a mitigar o impacto da Covid-19 nas comunidades moçambicanas e, em particular, nas crianças. Ela afirmou que a crise global de saúde é também uma crise dos direitos da criança. A representante do Unicef pediu ação conjunta e imediata para que as crianças não se tornem vítimas ocultas, tendo que arcar com o peso dos impactos a longo prazo. De Maputo para ONU News, Ouripota.
Dados do Unicef indicam que o encerramento de escolas afetou mais de 8 milhões de estudantes de todos os níveis, com 14.667 escolas pré-primárias, primárias e secundárias, atualmente sem aulas. O Tribunal Penal Internacional, TPI, realizou esta segunda-feira uma audiência para ouvir pela primeira vez Ali Muhammad Al-Abi Al-Rahman, o ex-comandante da milícia sudanesa conhecida por Janjaweed. O acusado, também conhecido como Ali Kushaib, foi indiciado por 50 crimes de guerra e contra a humanidade, cometidos quando ele integrava as Forças de Defesa Popular. A milícia era apoiada pelo governo durante o conflito iniciado em 2003 em Darfur. Ele nega todas as acusações. Na audiência, em Haia, na Holanda, o juiz Rosário Salvatore Aitala fez perguntas por vídeo devido às medidas para combater a Covid-19. O ex-comandante sudanês acompanhou a sessão de fora do tribunal, assim como jornalistas, entre outros. Termina aqui o Jornal da ONU. Mais detalhes no site da ONU News Português, news.un.org/pt. Acompanhe nossa página de cobertura especial sobre a Covid-19.